Talvez seja redundante, mas alguns talvez não conheçam. A ministra Ronilce é nossa... Oi? É de casa, como disse ela. Realmente é de casa. E ela que lidera o nosso trabalho ali na Esperança Viva. Então, hoje nós temos o privilégio de ouvi-la. Eu queria que você ficasse atento, porque ela tem uma vasta história no campo missionário. E ali, na vila, ela também está fazendo missão, né? Está desenvolvendo um projeto missionário ali, e eu não tenho dúvida dos grandes feitos do Senhor naquele lugar, através da vida desta obreira preciosa. Eu queria orar com ela. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, eu quero te louvar, Senhor, pela vida da Ronilce, essa mulher de Deus, serva do Senhor, que tem sido um instrumento nas tuas mãos, ó Deus, cuidando ali daquela congregação, Paizinho, da Esperança Viva. Nós te louvamos, ó Deus, pela obra que o Senhor tem feito através da vida dela ali. E hoje, Deus, que ela vem trazer a tua palavra, peço que o Senhor a use com poder e autoridade para ministrar a tua igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, querida.
Boa noite, igreja querida. A graça e a paz do Senhor continue falando ao nosso coração, pois Ele já tem enchido a nossa vida de alegria, de esperança e de uma palavra transformadora. E eu não poderia começar essa palavra sem trazer o abraço da nossa frente missionária, da nossa congregação lá na Esperança Viva, ali no bairro Mauá, em Colombo. E daqui a pouco eu vou compartilhar um pouquinho mais daquilo que Deus tem feito, mas eu trago um abraço daqueles irmãos. E, na verdade, aquilo que Deus tem feito ali tem sido desafio da sua oração por nós lá. Porque quando a igreja me envia para estar lá, é porque a igreja entende que onde estamos hoje é um desafio missionário. E ali nós temos alguns desafios que estão sendo concretizados. Outros nós estamos no joelho, colocando diante do Senhor, mas Ele tem aberto algumas portas. E os irmãos vão estar ouvindo alguma coisa a respeito do que Deus tem feito ali. Mas eu continuo pedindo que os irmãos estejam orando e não esqueçam de nós ali, porque o Senhor Deus tem algo muito especial e extraordinário para fazer ali no bairro Mauá, em Colombo, na nossa tão conhecida Vila Zumbi, com o Projeto Educa. Agora estamos com a orquestra e coro, que já está funcionando com a parceria com a Vivace, e nós temos outros desafios, porque o Senhor Deus tem muito povo ali e Ele quer nos usar para esses desafios. Servir a Cristo como estilo radical de viver. Nós vimos agora há pouco uma palavra daqueles irmãos que estiveram na Amazônia, e eu gostaria de pensar um pouquinho sobre a proposta que o nosso Senhor Jesus faz para mim e para você sobre esse estilo radical. E pensando nisso, eu gostaria de olhar para o texto de Mateus capítulo 10, o versículo 32 até o versículo 39. E desafiar os nossos internautas, os irmãos que estão nos acompanhando na internet, que realmente esse tempo seja um tempo muito especial na sua vida. Acompanhe o texto e, ao longo da nossa palavra, se o Senhor Deus tocar o teu coração, deixe que o Senhor faça algo extraordinário. Não rejeite aquilo que Deus está fazendo. E se você quiser, faça parte de um desafio missionário, de um projeto missionário, adote um projeto missionário. Não somente ore, mas também seja você mesmo um voluntário nos desafios missionários. Mateus capítulo 10, o versículo 32 ao 39, já está projetado aí, você vai poder acompanhar. É uma palavra interessante aqui de Jesus. Por quê? Porque Jesus está enviando os seus discípulos, que se tornaram apóstolos, logo depois mestres. Isso nos dá um entendimento de que o Senhor Deus não quer que a gente continue só como criancinhas ou bebês espirituais, mas Ele tem para nós desafios ainda muito maiores no reino. E aqui, nesses versículos, em especial, no 32 ao 39, Ele traz à lembrança esses enviados para esta vida radical, esse estilo de vida radical, algumas coisas especiais das quais Ele não gostaria que nós esquecêssemos. Ele faz como se fosse um checklist. Ele faz mais ou menos assim: você está afim mesmo? É isso mesmo que você quer? Então deixa eu te lembrar aqui pelo menos três coisinhas que eu quero salientar desse texto. Vamos lá, na leitura comigo. Mateus capítulo 10, começando no 32. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos dos homens serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por causa de mim, a encontrará. Você pode dizer amém a esse texto? Servir a Cristo, estilo radical de viver. Eu gostaria que nós olhássemos para esse vídeo do nosso missionário e nos sentíssemos parte integrante desse desafio de Deus na vida dele.
Oi, igreja, tudo bom? Estamos chegando aqui ao final do treinamento. Correu tudo bem? Agradeço a oração dos irmãos. Queria apresentar a minha dupla. Aqui é o Fábio.
Olá, tudo bom? Sou o Fábio, lá do Rio de Janeiro. Estamos chegando ao final do treinamento. Agora estamos indo para a comunidade do Axinim, que fica lá em Nova Olinda do Norte, mais ou menos 17 horas de Manaus. E agradeço pelas orações de vocês e gostaria de pedir para vocês continuarem orando agora, né? Já que a dupla já está escolhida, a comunidade, entendeu? O trabalho vai ser intenso e conto com as orações de vocês.
Muito bom. Agradeço a todos e que continuem orando por nós. Amém? Obrigado.
Amém? Uma coisa interessante que a gente pode observar nos depoimentos aqui apresentados aos que foram até nessa viagem missionária é que parece que aqueles que participam ou experimentam dessa viagem voltam quebrados de alguma maneira, mas alegres e felizes pela experiência de terem sido quebrados pelo Senhor. Na verdade, quando a gente olha para o testemunho do nosso missionário, a gente diz, puxa, que legal, ele está lá, olha só o que ele está fazendo. Mas a palavra do Senhor é para nós hoje. E não é só para aqueles que lá estão. Mas o desafio do Senhor começa na minha vida, na sua vida, onde nós estamos. E eu gostaria que nós pensássemos nisso agora. Porque às vezes a gente entende que o desafio do Senhor para esse viver radical é para aqueles que vão. Mas e nós? O quão isso é radical? E eu gostaria de que nesses versículos que lemos, nós pensássemos aqui em três dimensões desse convite que o Senhor Jesus faz para nós. Do versículo 32 ao versículo 35, 36, o Senhor Jesus aqui desafia os seus enviados a serem capazes de sofrer por amor a Ele, por causa do seu nome, por causa desse novo estilo de vida. Depois, nos versos seguintes, do versículo 37 ao versículo 38, o Senhor Jesus desafia os seus discípulos a o amarem de uma maneira incondicional. E por fim, no versículo 39, ele faz uma matemática meio esquisita. Ele diz assim, quem perde ganha comigo. Mas se os irmãos perceberam, algumas falas aqui existe essa matemática sendo dita. E eu gostaria que a gente pensasse um bocadinho nesse desafio do Senhor para a minha vida e para a sua vida, para que realmente nós pudéssemos estar comprometidos com esse estilo de vida do Senhor. Bom, então, fica com a sua Bíblia aberta, anote e depois em casa reflite nisso. Não deixe que esta palavra esfrie, mas que ela encontre espaço no teu coração, encontre uma terra fértil no teu coração. Bom, então, como estilo de vida, o Senhor diz que eu vou ter uma batalha muito grande. Ele está dizendo que eu preciso confessá-lo no meu viver diário, nos meus embates diários. Ele diz que para segui-lo eu vou encontrar uma situação adversa de paz, porque ele fala que, olha, não pense você que eu vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. E, na verdade, alguns ficam até pensando, puxa, mas como é que a gente vai entender esse texto? O Senhor está querendo nos chamar para uma guerra? Nós não somos um povo de guerra, nós somos um povo de batalha. Como é que é isso? E, às vezes, alguns imaginam que essa batalha é realmente o que acontece em países islâmicos, na Palestina, longe de nós. E, quando olhamos algumas verdades da palavra do Senhor, podemos encontrar um certo conflito entre o que é a paz de Cristo e a paz que o mundo oferece. Existe uma diferença nesse conceito, então, do que é paz. Porque Jesus diz, não pense que vim trazer paz. Mas quando fala da espada, está falando de algo cortante? Então, do que é isso que ele está falando? Que palavra é essa que Jesus veio dizer? Bom, começamos a entender que a paz do Senhor é uma paz diferente da paz do mundo. E aqui alguns versículos nos levam a entender essa diferença, esse paradoxo que existe entre a paz de Cristo versus a paz do mundo. E nessa paz de Cristo, nós podemos olhar alguns textos, por exemplo, João capítulo 14, versículo 6, o Senhor dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Obviamente, Jesus estava dizendo num contexto muito aversivo, e ele estava enviando os seus seguidores a uma palavra que encontraria oposição, opositores, uma palavra que seria o oposto daquilo que muitos líderes pregavam naquele contexto. Por outro lado, o Senhor Jesus está dizendo a eles também, olha, nessa palavra, ao me apresentarem, alguns líderes vão perseguir vocês e vão levar vocês até a morte. O apóstolo Paulo nos lembra lá em Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 2, que essa paz de Jesus é a paz da comunhão do Senhor conosco, da presença do Senhor em nossas vidas, da certeza que nós temos que o Senhor está conosco, da certeza que nós temos que nada nos faltará, da certeza que nós temos que só Jesus é a nossa esperança, é a nossa convicção, é a nossa vida eterna. Ele fala também num dos evangelhos, evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, que essa paz que o Senhor nos dá está nessa presença constante do Senhor em nossas vidas através do seu Espírito. E em João capítulo 14, versículo 27, fala desta paz que se opõe à paz do mundo por causa da vida eterna em Cristo Jesus. Obviamente, Jesus está falando para um povo que olhava para um conflito bélico entre opositores romanos e judeus que se defendiam dessas oposições. E muitos, por conta disso, eram mortos, porque professavam a fé judaica, ou professavam a fé em Cristo Jesus, o cristianismo. Bom, então, dá para entender que o que Jesus está falando é de um outro tipo de conflito. A história nos mostra que muitas pessoas morreram por perseguição religiosa, principalmente em países islâmicos, países muçulmanos. Na época do Império Romano, quantos cristãos foram mortos? E o interessante é que o contexto aqui está falando dessa falta de paz, mas o Senhor Jesus explica aos seus discípulos o que seria. Ele está dizendo, olha, o homem vai ficar contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos destes meus seguidores, o inimigo do homem, serão os da sua própria casa, os da sua própria família. E sabe de uma coisa? Quantas vezes você já não teve uma oposição de alguém da tua parentela, da tua família, só porque você vem a um culto? Ou porque você abre a porta da sua casa para fazer um pequeno grupo? Ou porque você agora está nessa do Casa de Paz e está indo à casa de outras pessoas para estudar a Bíblia? Quantas vezes a gente ouve daqueles que são do nosso sangue dizendo, você fica nessa até quando? E começamos então a ser confrontados na nossa fé. Somos confrontados naquilo que cremos. E a batalha começa dentro de casa, e é disso que Jesus está falando, é desse confronto, é desse embate. Quando o Senhor Jesus está falando de um filho contra o seu pai, da nora contra a sogra, da filha contra a sua mãe, ele está falando disso. Ele está falando desses desafios de fé que muitas vezes nós precisamos permanecer firmes com o Senhor, porque o Senhor Jesus é o nosso Senhor, o nosso mensageiro, o nosso enviado, aquele que dá a mensagem de paz. Sabe de uma coisa? A mensagem que esses mensageiros aqui no capítulo 10 de Mateus estavam levando era a mensagem do Messias, o Filho de Deus, aquele que se dizia o Messias enviado, mas que muitos diziam, não, esse é um falastrão, esse não veio em nome de Deus. Mas na sequência do texto que nós estamos lendo, o Senhor Jesus está dizendo aos seus enviados que o estilo de vida e o padrão de vida do seu mensageiro é diferente do padrão do mundo. O seu jeito de falar, o seu jeito de agir, os seus princípios, os seus valores são diferentes dos valores do mundo. E essa é a realidade da mensagem da palavra de Deus. Então, obviamente, quando ele diz, olha, quando você tiver na sua família alguma situação em que você tiver de fazer a opção pela fé, pelos seus valores e a sua crença, você encontrará oposição no meio da sua família. Eu ainda não existia, mas o meu pai já existia. E ele enfrentou uma oposição, ele nasceu na cidade de Aveiro, em Portugal, e ele acabou ouvindo a palavra de Deus com os Gideões Internacionais e se converteu. E quando ele começou a frequentar as reuniões e os cultos, o pai dele descobriu. E ele disse, você tem que fazer uma opção na sua vida. Porque se você escolher seguir esse Deus que você está professando agora, e não a nós, e não a nossa fé, e não aquilo que nós temos como entendimento de fé, então você pode sair só com a roupa do corpo, você não leva nada. E é interessante porque esses mensageiros do Senhor, essas pessoas como eu e você, que tomamos a decisão de deixar o Senhor Jesus controlar a nossa vida, a gente dá esse passo radical. E o meu pai, com 19 anos, disse, eu vou seguir, eu vou deixar. E ele sai de Portugal, vem clandestinamente para o Brasil, obviamente, porque eu estou aqui, né? Ele teve que se encontrar com a minha mãe, que está ali, já com seus 89 anos. Porém, veio e trabalhou, acabou indo para o Porto de Santos, lá trabalhou como estivador, mas o Senhor Deus o honrou. E, é claro, ele veio a se casar, depois ouviu o desafio do Senhor, que foi ainda muito maior, ele resolveu ser mais radical ainda. Já tinha sido radical saindo da família, da terra natal dele, da pátria dele. E ele diz, eu quero me preparar, porque eu quero ser um mensageiro do Senhor. Se tornou um plantador de igrejas, e algumas igrejas na região metropolitana do Rio de Janeiro foram plantadas por ele. E, obviamente, esse negócio está no nosso DNA, lá de dentro de casa, né? Mais adiante, ele fica viúvo. E a minha mãe, que fazia seminário, ela foi fazer EBF na igreja dele. Quando ele fica viúvo, ele lembra daquela moça que foi fazer EBF. E lá depois, ele procura por ela. Eles se casam. E tempos depois, olha eu aqui. Irmãos, eu nunca conheci a minha parentela por parte dos meus pais. Sempre meu pai dizia, olha, um dia nós vamos voltar a Portugal, um dia nós vamos fazer uma viagem de cruzeiro, a gente vai pegar um navio e nós vamos. Nunca fomos, porque a porta foi fechada e foi trancada e não lhe deram a chave. Não tinha uma fotografia, nós não tínhamos uma lembrança. E às vezes eu dizia, pai, fala alguma coisa, mostra alguma coisa. E não tinha internet ainda, né? Ele não tinha esse jeito com a internet. Mas eu nunca conheci. E quando a palavra de Deus fala a respeito daquilo que o Senhor veio trazer, eu entendo exatamente assim. Quando nós tomamos a decisão de andar com Jesus, pode ser que aqueles da sua casa, os do teu sangue, digam, então você pode sair por aquela porta e não volte mais. E talvez seja a última vez que você os veja. Eu nem sei quem são esses meus parentes. Porque eles fecharam a porta para ele. Um rapaz de 19 anos. E diz, vai você com esse Deus, para onde você quiser, mas aqui não mais. Às vezes, irmãos, o mensageiro do Senhor, para ter um estilo de vida radical na dimensão, na proporção do Senhor, precisa dizer não. E depois ele se torna um pastor, anunciador das boas novas, plantador de igreja. Hoje não está mais aqui conosco, mas está com o Senhor no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. E certamente quantas outras almas ele ganhou. E é dessa verdade que o Senhor fala a nós. É de estarmos dizendo sim a Jesus, crendo que ele vai suprir todas as coisas. De estarmos dizendo sim a Jesus, crendo que ele vai nos dar o alimento, a roupa, o vestido. Que ele vai nos dar a graduação. Que ele vai cuidar da nossa casa, do nosso teto. Mas sabendo que o Senhor Deus é tudo por nós. E a gente tem ouvido disso desses que estão indo ao Amazonas. As comunidades ribeirinhas, sim. Mas no versículo 37 e 38, o Senhor Jesus fala de um amor incondicional. E eu não sei falar sozinha, né? Quero chamar aqui duas irmãs lá da sua congregação, lá da Esperança Viva no Mauá. Venham aqui à frente, irmãs. Nós estamos vivendo um exercício muito especial do Casa de Paz. Irmãos, o Casa de Paz tem feito algo extraordinário nas nossas vidas como congregação. Da mesma forma que semear a graça, o amor do Senhor através dos sementes tem sido algo extraordinário. A irmã Fabiana Foz foi batizada esse ano, graças a Deus, porque ela deixou o Senhor falar o seu coração. A irmã Sueli tem sido uma mensageira de Deus no Casa de Paz. E o desafio agora é não somente ficarmos naqueles casas de paz que nós iniciamos, mas continuarmos, não é isso, irmã Sueli? Fala um pouquinho desse casa de paz e da experiência dessa semana que a gente viveu lá.
Amém. Boa noite, igreja. Estava essa semana, nós terminamos a primeira etapa da nossa casa de paz, e eu já estava bastante triste que, na minha equipe, eu já não tinha mais, né, participar. Ia terminar, na quinta-feira. E eu estava intercedendo por uma família, muito amigas minhas, e eu continuei intercedendo. E na quinta-feira, elas sempre iam lá para me levar, elas iam me buscar de carro lá, né? Eu nunca fui a pé. E eu fiquei tão ansiosa que elas estavam, para mim, elas estavam já muito atrasadas. Eu vou a pé. Elas estão atrasadas, não quer chegar atrasada. Aí eu indo, a minha amiga me cercou na rua e falou: sua rueira, onde você está indo? Eu falei: não, não sou rueira, não, eu estou indo fazer casa de paz. Aí ela saiu lá na rua e falando comigo, eu falei: você não aceita na sua casa, casa de paz? Ela: claro que eu aceito. Irmãos, naquele momento eu quase caí ali. Eu não estava entendendo a minha ansiedade de ir a pé. Chegar até a casa da Marta, que ia ser o último casa de paz. E era a minha amiga que o Senhor estava enviando para ela falar comigo. E vocês que estão aí envolvidos, é um desafio para vocês, não desisto. Amém. Não desisto, em nome de Jesus. Amém?
Amém? E sabe o interessante? Essa Marta que nós encerramos a semana passada, ela nos perguntou: a gente pode marcar outro casa de paz na casa de uns amigos? Quer dizer, nós já temos a agenda para a semana que vem com um casa de paz agendado pela nossa casa de paz que encerrou a semana passada. E eu disse para ela: olha, Marta, você vai junto, você vai fazer o casa de paz conosco. E hoje ela foi no culto lá na Esperança Viva e disse: eu sou um vaso novo, eu sou um vaso novo. Você pode dizer glória a Deus, irmãos, aleluias ao Senhor. Eu sou um vaso novo. Ainda não é batizada, mas se converteu ao Senhor, se decidiu ao Senhor e disse: eu quero isso na minha casa, na minha família, com meu esposo e a minha filha. Mas a gente tem a experiência de alguém que já se batizou, que firmou a sua fé. E no início desse ano, nós tivemos... Cadê? Não estou vendo. Isso. Tivemos batismos lá na nossa Esperança Viva, celebrando vida. E a Fabiana Foz foi um exemplo desse. Alguém investiu na tua vida. E ela fez os sementes. Conta um pouquinho disso para nós.
Graça e paz para os irmãos. Quero contar um dos testemunhos, que foi um tempo investido em oração através dos meus pais. Nasci num lar evangélico, mas não permaneci. Mas a semente foi plantada, fiquei então 15 anos fora. E com a oração dos meus pais e de uma amiga em especial, eu vi o propósito de Deus na minha vida, porque nós estamos num tema na EBD, que é propósito de vida. E aí eu perguntava muito para o Senhor qual que era o meu propósito. Será que era só sofrer? Será que era vir só para ter uma vida que eu não queria mais viver? Então, eu cheguei ao ponto de tirar minha vida, já com duas filhas, tive dois casamentos fracassados. E eu falava assim, eu não fui culpada, mas eu creio que o Senhor permitiu. E hoje o meu coração é liberto de mágoas. Então, o Senhor, eu sempre perguntava, qual que é o propósito de tudo isso? E hoje, especialmente nesse tema, né, de Romanos, que a gente estudou hoje lá na IBEV, na IBD, vem claramente a minha mente, toda a minha história, que em tudo o Senhor tem um propósito. E hoje o meu propósito de vida é levar essa cura. Eu tinha um câncer, então, quando a gente descobre a receita da cura, a gente não fica com a gente. A gente quer curar outras vidas. Assim como Jesus levou o amor dele a outras vidas, eu também quero. E aí eu pedia muito, Senhor, eu quero fazer, eu quero já agora, eu quero. Hoje eu entendo tudo que aconteceu comigo, a minha dor hoje é motivo de alegria, porque eu venci, porque aleluia, o Senhor fez eu vencer. Amém. Então, ele restaurou meu coração, eu não queria casar, não queria mais nada, e eu tive duas filhas, né, dos meus relacionamentos, e aí o Senhor vem e fala, filha, se eu te der aquele homem perfeito agora, aquele bem do jeitinho que você quer mesmo, você não vai estar aqui fazendo a minha obra, porque eu sou ciumento e eu quero você para mim, os teus pensamentos são meus. Então, quando eu estava com alguém, eu queria estar com aquele alguém. E eu sou muito mãezona, protetora e sempre fui muito assim. E o Senhor me mostrou que ele é ciumento. Então, quando eu acordava de manhã e mandava mensagem para a pessoa, o Espírito Santo me incomodava, falava, você não é dele, teu pensamento é meu. Então, hoje, quando a palavra fala, eu vim para trazer espada, na verdade, não quer dizer que ele veio para trazer brigas, ele veio para te mostrar que o amor que você sente por alguém da tua família, pela tua mãe, pelo teu filho, tem que ser ainda maior por ele. Então, a minha oração mudou. Eu falo, Senhor, se a sua vontade seja feita na minha vida, o teu propósito se cumpra na minha vida, e eu sei que o Senhor vai acrescentar o restante. Então, se um dia for para mim casar novamente, o Senhor vai preparar alguém que te ame mais do que a mim e que eu ame não tanto quanto eu te amo, porque o meu amor com Cristo hoje está sendo maior. E o meu propósito de vida hoje é levar o amor dele, ensinar as minhas filhas no caminho e levar o amor dele.
Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. É isso que o Senhor Jesus está dizendo no versículo 37 e versículo 38. Se viver os embates, essa batalha interior de vencer os seus sentimentos, os seus desejos, já era difícil. No versículo seguinte, do versículo 37 ao versículo 38, ele está dizendo para você amá-lo incondicionalmente. E amar o Senhor incondicionalmente significa dizer, olha, Senhor, eu te amo mais que tudo e todos na minha vida. E parece que o Senhor Jesus vai num ponto muito forte, num ponto nevrálgico da nossa vida. Ele está dizendo, olha, aquele que amar mais pai ou mãe do que a mim, não é digno de mim. E é interessante porque ele fala de coisas que o nosso coração está preso. Aquele que amar mais o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E é isso que nós acabamos de ouvir. Se o teu sentimento pelo teu cônjuge, pelos teus filhos, pelos teus pais, pelas coisas que você quer conquistar for maior do que a Cristo, então você não é digno dele. E sabe em que momento nós somos confrontados? Quando nós invertemos a posição dos valores na nossa vida. Quando alguém liga e diz, olha amigo, nós vamos passar esse final de semana na tua casa. E você troca o Senhor Jesus por um churrasco, uma maionese, uma farofa. Você acabou de dizer que não ama incondicionalmente o Senhor. Interessante, na minha casa eu andei recebendo algumas pessoas, mas era muito tranquilo. Eu dizia, a chave está aqui, fica à vontade, seja bem-vindo, o mercado é aqui na frente. A casa é de vocês, eu tenho um compromisso. Se vocês quiserem, podem ir comigo. Depois, quando voltar, a gente tem a tarde toda para estar junto. Irmãos, você já viu quanto tempo você gasta comendo churrasco, a farofa, a lasanha, a maionese? Viu quanto tempo? A gente devora aquele negócio em minutos. Por que a gente troca isso pelo Senhor? E aí a gente canta dizendo que ama o Senhor e que é incondicional, que vem uma outra coisa, aqueles que estão noivos ou namorando. Quantas vezes, vamos num cinema, vamos numa pizzaria, mas é um encontro dos jovens, é a programação da igreja, ou é a célula na minha casa. Mas tem toda semana, e às vezes eles dizem isso. Tem toda semana, o que que tem? Faltar uma semana. O que que tem uma semana? E aí a gente, para não deixar o parente, o amigo, o noivo, o namorado, a gente acaba fazendo o quê? Cedendo. E vai. E eu estou dizendo que não amo incondicionalmente o Senhor. Sabe uma coisa? Quando os discípulos questionam Jesus, aliás, esse texto é muito rico de algumas situações do Senhor Jesus falando com ele. Por exemplo, quando o meu pai morreu, ele faleceu no dia 14 de dezembro de 1992. Eu estava no meu campo missionário em Laranjeiras do Sul. E naquele tempo não era como hoje a facilidade da gente pegar um avião e chegar. E ele morreu no interior do Espírito Santo. Então eu levaria pelo menos um dia e meio com muita aceleração de outros equipamentos, outros veículos para chegar. Deus me ensinou uma coisa muito especial sobre esse texto aqui. Aqueles irmãos que lá estavam, eu cheguei em Laranjeiras do Sul em janeiro de 1991. E o meu pai ajudou nos primeiros batismos daquela frente missionária. Ele e minha mãe passaram 6 meses lá comigo, me ajudando a preparar. E eu era debutante em missões. Né? Eu tinha só meus 21 aninhos. E eles foram lá me ajudar. E aquele primeiro grupo que estava nascendo conheceu o meu pai. E quando ele faleceu, ficaram sabendo. Aquela segunda-feira para mim foi muito difícil. Mas sabe o que aconteceu? Aqueles irmãos que tinham se convertido, nós lá ainda não tínhamos nem templo, nem igreja, ainda era frente missionária. Eu tinha chego lá em 91, ele faleceu em dezembro de 92. Sabe o que eles fizeram? Sem saber muita coisa, sem saber de eclesiologia, eles chegaram lá, eles passaram o dia na minha sala, lendo, cantando, orando comigo. Fizemos ali um sepultamento. Sabe o que foi que Deus me ensinou? Ele disse, filha, essa é a tua família, esse é o teu povo, é com esses que você vai passar a eternidade, o teu pai já está comigo aqui na glória, então celebre com eles por aquilo que eu fiz através dele enquanto estava aí. O que o Senhor está nos ensinando aqui, irmãos, presta atenção, se você não gosta de estar aqui, então tem alguma coisa errada com a sua eternidade, porque na eternidade, irmãos, nós vamos estar juntos para sempre, nós não vamos nos separar nunca, então se você não gosta de estar comigo, se você não gosta de estar com o irmão que está do teu lado, enfim, se você não gosta desse momento de celebração, de adoração, reveja a tua conversão, porque tem algo errado, tem algo que está falhando, e Jesus está dizendo, se você me amar incondicionalmente, eu derramo as bênçãos sobre tua vida, eu faço chover na tua vida, eu abro as comportas dos céus e multiplico as coisas da sua vida, mas eu estou querendo dizer, não se preocupe com as coisas deste mundo, não se preocupe com o ter, se preocupe em ser, em ter uma identidade em Cristo, em saber quem você é, da sua certeza de vida eterna, certeza de salvação e para onde você vai quando morrer. Porque eu vou me encontrar com alguns aqui que eu tenho certeza que vão. Agora, você tem certeza que vai se encontrar comigo lá? Porque eu estou indo para o céu. Lá é a minha casa. Lá é o meu lugar. E é isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Não adianta, não gaste energia com os seus parentes, os seus amigos ou aqueles que ficam só questionando a tua fé, te colocando para baixo quando você está com seus irmãos em Cristo. Mas diga, esse é o povo com quem vou viver a eternidade. Esse é o povo que o Senhor me deu para estar comigo. Louvado seja o Senhor, irmãos. Jesus diz isso quando os discípulos falam com ele lá em Lucas capítulo 12, versículo 16 a 21. Mestre, cadê a tua família, tuas irmãs, teus irmãos? Não estão aqui. O que é que Jesus responde? Meus irmãos, minha família são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Irmãos, não tem coisa melhor do que a gente estar com o povo de Deus. Hoje a gente estava, nós terminamos o nosso culto lá na Esperança Viva, e que já terminamos, já veio alguém dizendo, olha, tem uma pessoa precisando de uma oração, e sabe quem foi que pediu? Uma das pessoas que estava fazendo Casa de Paz. E nós terminamos o culto, e ainda falei, irmã Sueli, vamos lá na casa dessa pessoa, vamos orar. E chegamos lá, já tinha mais duas lá para estarmos orando juntos. Alguém que vai fazer uma hemodiálise amanhã. Mas hoje estivemos orando e conversando com essa pessoa. E eu disse, olha, aconteça o que acontecer amanhã. O Senhor é dono de todas as coisas. Então confia nele. Porque não importa se essa pessoa continuará amanhã aqui ou na glória eterna. Não há, presta atenção, olhe para mim aqui. Não há lugar melhor do que estarmos na presença do Senhor e com o Senhor. Então, se estamos aqui, glorificado seja o nome do Senhor. Se estamos na glória eterna, aleluia, amém, é para lá que nós vamos, os salvos escolhidos com o Senhor. Bom, e caminhando já para o final dessa nossa conversa aqui em Mateus capítulo 10. O Senhor, nesse desafio de estarmos amando-o mais do que tudo, ele ainda diz o seguinte, presta atenção. Você está disposto a perder? Porque se comigo você perder, você vai ganhar. Mas se você ganhar nesse mundo, você vai perder. Olha que coisa interessante que ele está dizendo aqui no versículo 39. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa morrerá. Versículo 39, Jesus está dizendo que se você dedicar o primeiro lugar da sua vida às coisas desse mundo, gastar toda a sua energia com as coisas desse mundo, você vai perder. Quer ver só uma coisa? Quando você está pensando em comprar aquele carro, aquela casa, ou quando você está pensando na proposta de emprego, qual é a tua motivação? Qual é a tua motivação? O que é que você está pensando? Você quer ganhar bastante dinheiro para quê? Você quer ter uma casa boa para quê? Você quer ter uma sala confortável com um sofá joia legal para quê? Pense, reflita, qual é a tua motivação? Eu conheci aqui no campo missionário, conheci uma família que eles mexeram comigo. Eles chegaram para mim e disseram, olha, nós temos alguns apartamentos e gostaríamos de oferecer para pastores e missionários descansarem. Puxa, que nobre, que legal. E, é claro, né, nesse tempo todo, só como missionária de missões nacionais aqui no Sul, foram 27 anos. Então, veja quantas famílias eu pude ver Deus usando esse casal para abençoar. Bom, mas eu sou muito curiosa, né, e faço algumas perguntas, então perguntei, mas o que é que move o coração de vocês? Enfim, resumindo, ela disse, olha, o Senhor Deus nos deu tanta bênção, tanta graça, enviando missionários para falar de Jesus a nós e nos tirar da condição que nós vivíamos quando crianças, que nós tomamos a decisão de dedicar ao Senhor parte dos bens e imóveis que nós temos para abençoar missionários e pastores que não têm dinheiro, às vezes, para tirar férias e ir para um hotel 5 estrelas, um negócio assim. Ótimo. Então, fui ver o apartamento, aliás, um deles, né, que eu fui conhecer. Um apartamento com 2 suítes, com de frente para o mar. Aqui é a praia, ali já é o mar, um negócio extraordinário. Uma diária desse apartamento na época da temporada dá uns R$800. Obviamente, a gente, um missionário aqui, eu não teria o dinheiro para pagar esse valor. Bom, e então eu, muito curiosa, eu ainda continuo perguntando. Eu falei, mas por que vocês fazem isso? E aí eles disseram, porque se o Senhor Deus tem alguma coisa conosco para a obra missionária, nós queremos fazer. E então, eles olhando a nossa dificuldade do campo, eles disseram o seguinte, olha, nós vamos ajudar vocês a comprar o terreno e construir o templo. Nós estávamos fazendo uma poupancinha como congregação. Enfim, eles nos ofertaram e nos ajudaram e disseram que era emprestado. E eu, junto com a congregação, dissemos, nós vamos devolver esse valor. Começamos a fazer a nossa poupancinha e quando nós já tínhamos uns 20 mil para devolver, chamei o casal e dissemos, irmãos, nós queremos já devolver os 20 mil que nós conseguimos. E aí eles disseram, não, a gente não quer os 20 mil, a gente dá só 50% para nós. De novo eu, escuta, por que só 50%? Eles disseram, vocês terminaram a obra? Não, não terminamos, a gente tem bastante coisa para fazer aqui. Então, fica com esses 10 mil. Mas e os outros? Vocês vão, né? Eles disseram, nós vamos pegar esses outros 50% e vamos ofertar para um campo missionário na África, que eles estão precisando de cestas básicas para algumas famílias que eles têm ajudado. Bom, e aí eu comecei, nós começamos a caminhar um pouco mais com essa família, final do ano passado, no mês de dezembro, eu estou falando com eles sobre uma viagem missionária que a gente estava articulando com o pessoal de Santa Catarina para cá. E eu falei, irmã, precisava falar com a irmã. Ela disse, ah, não estou podendo falar porque não estou aí no Brasil. Falei, não, não. Nós estamos aqui na Austrália. Nós viemos passar uns 30 dias de férias na Austrália. Os irmãos devem saber. O dólar lá é o mais caro, é o dólar da cabeça grande, né? 30 dias de férias na Austrália. Irmão, sabe uma coisa que eu aprendi com essa família? Quando nós amamos incondicionalmente ao Senhor e o que temos é do Senhor, Ele faz multiplicar as coisas no nosso viver. E quando o que eu tenho é para abençoar o outro, presta atenção no que eu estou dizendo, quando o que eu tenho é para abençoar o outro, Deus me dá ainda muito mais, abundantemente mais, porque é assim que o Senhor Deus faz na minha vida e na sua vida. Então agora a minha pergunta é a seguinte, se você tivesse tanto dinheiro para ter vários apartamentos e fazer uma viagem de férias de uns 30 dias para a Austrália, você daria de graça 10 dias para que missionários e pastores ficassem hospedados e alojados no seu apartamento? Sem cobrar nem a água, nem a luz? Se você tivesse um carro zero quilômetros, aquele carro top, você colocaria para andar lá na Vila Zumbi com a gente lá? Uma vez, no meu campo missionário, uma pessoa, e eu termino por aqui, tá bom? Uma pessoa disse, pastora, nós queríamos que estivesse orando porque nós compramos um carro novo. E eu fiquei toda feliz porque naquele campo só tinha o meu golzinho. E no meu golzinho, às vezes, eu colocava uma irmã com mais umas 10 crianças, que bênção, porque ela conseguia levar essas crianças do culto à noite. E o que, que eu ia fazer com essas crianças? Não podia deixar um grupo de crianças depois ir lá, né? Uns 7 quilômetros e levar, e colocava tudo dentro do gol. Imagina como cabia, mas cabia. E então eu fiz aquela oração, imagina a minha oração por aquele carro que ela comprou. Era uma Doblô naquele tempo. E ela então puxa o meu casaco e diz, não, não ora assim não. Porque eu comecei a orar dizendo, Senhor, obrigada porque essa irmã comprou um carro novo. Obrigada porque com esse carro ela vai poder me ajudar. Obrigada porque nós vamos poder ir lá na vila e buscar as crianças. Obrigado. E ela me puxou, ela disse, não, eu não posso. Porque se eu for lá, as crianças vão sujar o meu carro. E aí então eu já disse, não oro mais. Senhor, ouço o que está no coração dessa irmã. Retiro a minha oração. Porque é isso, irmãos, é isso. A bênção que o Senhor Deus dá na tua vida é reflexo do amor de Deus na tua vida. O mínimo que Ele espera de você é um amor incondicional, um amor que sirva de bênção na vida de outras pessoas, um amor capaz de você ir à casa de alguém e ali compartilhar a bênção, a graça, o favor, a salvação de Jesus. Ele te chama para ser um anunciador das boas novas. Ele te chama para você colocar o coração dEle na obra dEle, no chamado do Senhor. E não simplesmente para a gente olhar os vídeos dos que vão e dizer que coisa linda eles vão. Mas nós, os que ficamos, somos desafiados pelo Senhor a sermos radicais no nosso viver, radicais nos nossos valores, nos nossos princípios. Quanto tempo você dedica ao Senhor, na leitura bíblica e na oração? Você diz que ama o Senhor Jesus na sua oração, na sua leitura bíblica? É simples. Aquele que amamos, a gente gosta de estar junto. Aquele que amamos, a gente gosta de ter tempo. Quanto tempo você tem com o amado? Você está indo para o céu. E lá no céu nós vamos cantar, celebrar, adorar. Vamos estar na casa do Pai, vamos estar junto com o Pai. Quanto tempo você fica com o amado? Quanto tempo você declara seu amor para o amado? É isso. Você já está fazendo um casa de paz? Com quem é que você está fazendo casa de paz? Você está em quais lições do casa de paz? Irmãos, o casa de paz é uma estratégia de Deus para nos tirar do comodismo, do ócio, tirar do nosso sofá e chegar à casa de alguém para abençoar alguém, irmãos. Quando nós chegamos na casa dessa pessoa, da qual a irmã Sueli falou aqui, ela estava ali perto da gente, vizinha nossa, mas nós não tínhamos ido até ela. E hoje nós já temos mais dois casas de paz que ela mesma já está procurando. A estratégia de Deus para nos colocar no mundo, no embate, no confronto com o inimigo, com os poderes das trevas. Mas Ele já nos deu a vitória, então podemos ir para o embate, podemos ir para a batalha, podemos ir como mensageiros enviados, sabendo que o Senhor já nos deu a vitória. Você quer viver radicalmente para o Senhor? Você quer viver radicalmente para o Senhor lá na sua faculdade? Na sua casa, com a sua família? Você quer mostrar, pelo seu jeito de ser, de viver, o quanto você ama Jesus? Quer dizer isso para eles? Você quer dizer o quanto você ama Jesus no seu tempo de leitura bíblica, de oração? Você quer dizer o quanto você ama Jesus estendendo a mão para aqueles que estão indo, ofertando, orando? Quantas vezes a gente está dizendo aqui, irmãos, vem orar conosco, vem orar conosco, vem orar conosco. Mas às vezes a gente acha tanto imprevisto para não vir. Eu gostaria de te desafiar a ser um radical. Nós estamos falando de adoções missionárias. Mas eu quero ir mais adiante. Eu quero te desafiar a marcar um casa de paz essa semana, se você ainda não faz. Eu quero te desafiar a abrir a tua casa e começar um pequeno grupo. Eu quero te desafiar a viver uma vida radical para o Senhor. Eu quero desafiar você a ser radical nos seus negócios, nos seus princípios, não abrir mão dos valores de Deus nos seus negócios. Feche os seus olhos e abaixe a sua cabeça. Nós vamos orar. E enquanto estivermos orando, ceda ao Senhor e responda sim àquilo que Ele vai falar contigo. Responda sim àquilo que Ele já falou. E deixa Ele fazer. Pai, como igreja nós estamos diante do Senhor em oração. E estamos dizendo aqui agora, Senhor, faça em nós a Tua vontade, faça em nós o Teu querer. Pai, nós queremos Te amar incondicionalmente, queremos abrir mão do amor aos nossos pais, filhos, aos nossos cônjuges, a trabalho pelo Senhor. Nós queremos dizer que amamos o Senhor em primeiro lugar. Queremos dizer, ó Deus, que amamos ao Senhor mais que os nossos sonhos, mais que o nosso próprio eu, os nossos desejos. E queremos dizer que o Senhor tem prioridade, tem primazia, o Senhor é o nosso amado. E queremos aqui, ó Deus, dedicar a nossa vida ao Senhor. Dedicar nossos filhos, dedicar a nossa casa, o nosso sofá, dedicar nossa oferta missionária, dedicar nosso tempo de férias para estarmos abençoando um campo missionário. Estamos dizendo isso, Pai, aqui alguns que estão dizendo isso. Pai, então fortaleça o desejo no coração destes. E abençoa-os abundantemente em nome de Jesus. Nós vamos cantar, porque enquanto o Senhor Jesus não vier, Ele tem tarefa para mim e para você. Enquanto Jesus não vier, Ele nos envia. E Ele já está nos enviando hoje, já saindo aqui do culto, para irmos, para falarmos, para amarmos a Jesus com aqueles com quem convivemos. Enquanto cantamos, vem à frente, nós vamos orar. Vem à frente desafiada por uma adoção. Vem à frente desafiado a abrir um casa de paz. Vem à frente desafiado a abrir a tua casa, o sofá da tua casa. Vem à frente desafiado a ser um dizimista, um ofertante. Vem à frente desafiado a não ceder quando alguém disser: vou na tua casa, vou comer um churrasco no domingo de manhã, e você disser: não vou na igreja para comer esse churrasco. Vem à frente e diga: Senhor, eu quero dar primeiro lugar ao Senhor, antes do churrasco, como depois do churrasco. Me chama junto que eu vou também, mas depois de Jesus. Vamos cantar e dedique o seu amor a Jesus. Diga isso a Ele, em nome do Senhor Jesus, até que Ele venha. Vamos ficar em pé, vamos cantar ao Senhor. Poder suas finanças, os seus relacionamentos, um radical no seu devocional, um radical com missões na obra missionária. Amém, amém. Mais alguém, mais alguém. Até que Ele venha, esse é o desafio do Senhor. Mateus capítulo 10, até que Ele venha, nós vamos fazer. Se depender de mim, de você, o céu será povoado, irmão. Se depender de mim, de você, o céu terá novas pessoas. Então seja um radical por Jesus. Vem aqui, eu quero orar por você. Quero colocar sua vida diante do Senhor. E diga: Senhor, com tudo que o Senhor me dá, eu quero abençoar alguém com essa quantia pouca, mas eu quero que o Senhor abençoe e multiplique na vida de alguém. Você pode fazer isso? Preencha e traga aqui à frente. Nós vamos consagrar ao Senhor, nós vamos colocar diante do Senhor. Ou se você já colocou no gasofilácio, na bandeja, nós vamos orar pela tua vida. Se você fez um pão hoje, se você adotou um missionário hoje, levanta a tua mão, fica com ela levantada. Nós vamos orar também pela tua vida, colocar a tua vida diante do Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Abaixe a sua cabeça, fale com o Senhor. Querido Deus, Pai, Senhor amado, declaramos aqui, ó Deus, que o Senhor é o nosso amado. Declaramos, ó Deus, o nosso amor e reconhecemos a tua autoridade em nossas vidas, reconhecemos a tua soberania em nosso viver. E aqui à frente, ó Deus, estão alguns filhos do Senhor, queridos teus, dizendo que querem ser radicais pelo Senhor, radicais nos princípios, nos valores. Querem, ó Deus, declarar o amor incondicional ao Senhor. Querem viver, ó Deus, da tua paz, mas com a espada do Senhor, ó Deus, impedindo que o mundo entre no seu viver, entre na sua vida, entre na sua casa, no trabalho. Ó Deus, em nome de Jesus, estão dizendo aqui que preferem perder para ganhar para o Senhor. Perder, ó Deus, nos princípios do mundo, perder, ó Deus, nos negócios do mundo, para não abrir mão dos valores do Senhor. E por isso, ó Deus, estão dizendo: aceitamos o estilo de vida radical do Senhor Jesus. Pai eterno, envia-nos, ó Deus, essa semana a anunciarmos boas novas do Senhor. Abra através de nós casas de paz. Abra através de nós, ó Deus, novos pequenos grupos. Ajuda-nos, ó Pai, a anunciarmos a volta do Senhor Jesus. E que até a tua volta, Senhor, o Senhor encontre em nós mensageiros fiéis a ti, ó Pai. Homens e mulheres dispostos a investir nossas vidas, o 100% da nossa vida no teu altar. Pai eterno, obrigado por todos esses. Revista-os com o teu poder. Dê a eles, ó Deus, sabedoria do Senhor. A cada um aqui no relacionamento conjugal, no relacionamento filial, ó Deus, no relacionamento familiar, os vizinhos, no trabalho. Derrame tuas bênçãos, Senhor. Dê ousadia, dê palavras de poder, Senhor. Palavras de vitória e de transformação. Porque os que estão aqui à frente estão dizendo: quero viver amando Jesus, sendo radical por Jesus, sendo enviada a pregar as boas novas do Senhor. Ó Pai, não desista de nós, Senhor. Queremos te servir enquanto viver, para que até que tu venhas, nós possamos continuar fiéis ao Senhor. Pois oramos assim em nome de Jesus. Amém, ó Deus, amém.